Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Pessoal, boa tarde, a graça e a paz. É um prazer estar com os irmãos e irmãs aí nessa tarde. E depois do almoço bate um soninho, né? Eu espero que eu consiga, com a ajuda de Deus, deixar vocês acordados um pouquinho, pelo menos nessa uma horinha que nós temos aqui das 3 até as 4 da tarde, para falar sobre um assunto que é muito importante e que tem a ver com o tema que está sendo tratado aqui na conferência. A liberdade que Deus conquistou para nós, ou seja, Ele não nos livrou apenas da prisão, do pecado e da morte, mas também nos libertou para algo, não só de algo, né? Nos libertou para vivermos uma vida integral para a glória de Deus. Isso significa que uma daquelas máximas da igreja, da teologia reformada, pode ser entendida à luz do que está sendo tratado aqui, que nós fomos libertos para que a nossa vida como um todo glorifique a Deus. Em todas as áreas, né? Não apenas nos aspectos mais religiosos, mas também em todos os aspectos. Como os irmãos, acho que se puder começar a projetar aqui já nossos slides, eu vou falar na primeira metade aqui, 30 minutos mais ou menos, sobre esse tema, o cristão e as artes, o poder da cosmovisão reformada neste sentido, nestes aspectos. E depois, na segunda metade, eu vou falar um pouquinho mais, especificamente sobre o projeto do livro Olam, que tem a ver com isso, com esse tema também que eu vou tratar. Eu tenho uma formação bastante interdisciplinar, com teologia, com filosofia, com história e com letras também especificamente. E é por isso que eu tenho tentado atuar nessas várias áreas. Teologia é minha casa, é o que eu faço de melhor, assim, não é a grande coisa não. Mas tento também dialogar com as outras áreas do saber, porque eu entendo que o cristão foi chamado para ter uma vida para a glória de Deus em todas as áreas que ele trabalhar. Então, essa primeira palestra vai ser um pouquinho mais técnica, um pouquinho mais teórica, mas não muito. Eu espero facilitar um pouco as coisas aqui, porque depois do almoço ninguém merece ficar vendo aí assuntos muito filosóficos, senão o que a gente vai ouvir aí é roncos e mais roncos. Aqui umas capas de alguns livros que fizeram bastante sucesso nos últimos tempos, das várias áreas, né? Abordando aqui tanto os aspectos do público adolescente, do público jovem, do público já adulto e até mesmo dessa classe, faixa etária acima dos 40, não sei quantos sabem, mas essa trilogia dos tons de cinza, né, os 50 tons de cinza, ela foi escrita para alcançar aquele que seria o último reduto da sociedade com erotismo. O último reduto a ser alcançado na sociedade com erotismo, não são as crianças, porque faz tempo que elas são alcançadas com isso, os adolescentes também não são os jovens, faz muito tempo que nadam no meio dessa área do erotismo, mas as mulheres acima de 40 anos, acima de 40 anos, de 40 a 50 anos, é uma classe difícil de ser alcançada pelo erotismo, digamos assim. E esse livro, Os 50 Tons de Cinza, essa trilogia, conseguiu de uma maneira extraordinária isso. Alcançou isso. Cada livro é planejado para alcançar uma faixa etária e transmitir conceitos para essa faixa etária. Então, a pergunta é quais são os conceitos que estão por trás de muitos desses livros? E são vários conceitos tentando alcançar cada faixa etária. Eu faço um resumo. O que está aqui na base sempre é um relativismo filosófico e moral, né? Ou seja, não existem conceitos absolutos. Tudo é relativo. Os pontos de vista são variados. Geralmente, isso é bastante curioso, a maioria desses livros não são abertamente ateus. Eles não são aqueles livros que dizem Deus não existe. Eles são relativistas, então pode até ser que Deus exista, mas não dá para ter certeza. Aquilo que a gente chamava de agnosticismo filosófico ou teológico. Se Deus existe, não importa, ou nós não podemos saber. Então, não discute com, não bate contra a existência de Deus, mas minimiza, joga isso para o escanteio, né? Ou então, reinterpreta o divino, reinterpreta Deus. E quase sempre com a seguinte grande frase que fica como uma tese da maioria dessas obras: não acredite no que os religiosos falam sobre Deus. Ou seja, não acredite no que falam sobre Deus por aí. Estão todos errados. Todos os teólogos estão errados. Todos os religiosos estão errados. Não acredite nestas coisas. Uma outra máxima é: no fundo, no fundo, no fundo, a vida, uma vez que não existe absoluto, não tem sentido. A vida não tem um sentido só, único. Portanto, faça o que precise para ser feliz. Faça o que for necessário, que estiver ao seu alcance, ou não, para poder ser feliz. Qual é a religião desses livros, de uma forma geral? Panteísmo, aquela ideia de que se Deus está, Deus é tudo. É uma frase estranha, mas é: Deus é tudo, e se Deus é tudo, não é nada também. E ninguém pode saber definir nada sobre isso. E misticismo, obviamente, de todas as espécies, de todas as naturezas. Eu não estou falando isso para que os irmãos, vamos fazer aqui um index proibitório, vamos proibir os livros, ninguém mais pode ler livros, não é esse o caso. Mas nós temos que saber o que nós estamos lendo. Nós temos que saber quais são as intenções, quais são os motivos. Né? E a minha palestra nem vai ser sobre isso, né? Nem uma caça às bruxas aqui nessa tarde, ah, esse livro é bom, esse não dá, nada disso. Na verdade eu não quero, isso aqui é só uma introdução. Na verdade, a minha pergunta, a minha questão é a seguinte: o mundo produz, os crentes não. Essa é a questão. O mundo produz arduamente artes, de todas as áreas, ok? Sempre com uma ideologia, não existe arte sem ideologia. Sempre com uma ideologia por trás. Por que que os crentes não fazem? Não produzem. Porque, na maioria das vezes, nós só bebemos, só recebemos. No passado, as artes foram importantes para a igreja. No lado católico, como vocês sabem, né, a igreja católica medieval dominava toda a produção artística. Tanto financeiramente, porque sustentava, na maior parte, os artistas, como também ideologicamente, sempre mostrando os aspectos católicos da religião através das artes. A reforma protestante também teve um grande diálogo com a arte, de uma forma geral. Mas, ao contrário do catolicismo, a reforma não aprisionou a arte dentro do casulo da teologia. Ela libertou a arte, dá para se dizer. Ela trabalhou no sentido do renascimento para o iluminismo. Ela ajudou a arte a ser autônoma. Mas isso trouxe um risco, claro. Porque se você torna a arte autônoma, independente, ela vai provavelmente se voltar contra você. Então, qual foi o remédio da reforma para que a arte pudesse ser boa arte, não fosse uma arte contrária, né, ideologicamente aos ideais de Deus? O conceito de cosmovisão. Então, entendendo a cosmovisão, a visão de mundo cristã, se a visão de mundo cristã estivesse, digamos assim, impregnada na arte, ela seria uma boa arte. E é por isso que existem artistas de primeiro nível mundial, né, que vêm da tradição reformada, na pintura, na música e também na literatura. Enquanto literatura, eu estou falando aqui ficção, né? Porque é óbvio que, em termos de literatura teológica, aí a produção protestante é gigante, é monumental, a produção teológica literária. Mas eu estou falando da produção artística literária. Também houve, mas menos. Né? Alguns exemplos interessantes que nós temos, né, vou citar daqui a pouquinho, são exemplos como de Milton, como Bunyan, Lewis. Mas não são muitos. E aí a gente já pergunta por quê. Por que é que se produz tão pouco? E o que está, na verdade, por trás é mais ou menos essa ideia de que ser cristão é simplesmente ir à igreja, participar do culto. Né? Mas para a teologia reformada, ser cristão é muito mais do que ir à igreja. O cristianismo não diz respeito apenas ao que acontece dentro das quatro paredes da igreja. Já reparou que, na maior parte das vezes, quando nós estamos só dentro das quatro paredes da igreja, só um pequeno número de pessoas trabalha na igreja? Claro, porque não tem como todo mundo ser pastor, todo mundo ser presbítero, todo mundo ser, dirigente de louvor. Não dá, né? A maioria fica sentado, parado. Com os seus talentos e dons, igualmente, sentados, parados, enterrados. Vivendo duas vidas. Uma fora da igreja e outra dentro da igreja. Esse é o problema. Essa separação entre o sagrado e o secular, no meu entendimento, foi o que causou ou arruinou a produção artística dos crentes, dos cristãos. E aqui a teologia reformada então redescobriu, e hoje isso tem que ser redescoberto outra vez, que o cristianismo se aplica a todas as esferas da existência. Que os conceitos teológicos cristãos têm que alcançar todos os aspectos da vida humana. Já citei esses exemplos, né? John Milton, Paraíso Perdido, 1667, é uma obra literária cristã de ficção. John Bunyan, famoso, o peregrino, até pouco tempo atrás, talvez ainda seja, era o segundo livro mais vendido da história, só atrás da Bíblia, né? Não sei se ainda é, se essas estatísticas recentes eu não tenho, mas 1678. Né? Nós temos também, de grande alcance internacional, C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, 1954. Né? Mas e hoje? Por que os cristãos não produzem mais quase nada? E essa é uma das respostas. A arte não é coisa de crente. Crente não tem que se envolver com essas coisas. Crente precisa viver lá, orando, lendo a Bíblia e só. Só isso que diz respeito à vida de um cristão. Esse é eu sei que eu estou caracterizando aqui de uma maneira até exagerada, mas é um pensamento que ocorre na maioria das vezes, está de fato por trás de uma concepção muito limitada do cristianismo. Essa concepção imperou, principalmente no evangelicalismo norte-americano, do final do século XIX e início do século XX, que criou uma separação muito grande entre secular e sagrado. Sagrado é a igreja, secular é o mundo. Então você tem a vida sagrada na igreja e a vida secular lá fora. Isso, no meu entendimento, não é cristianismo. Porque o cristianismo transforma, liberta a vida humana como um todo, em todas as áreas. Liberta do pecado, da morte, para a glória de Deus, que se expressará não só no futuro, no novo céu e na nova terra, mas também no presente, quando nós vivemos a nossa vida como um todo, para a glória do nosso Deus. Aqui eu vou fazer, essa parte seria longa, e eu vou fazer isso bem sintetizado mesmo, porque nós não temos tempo para tratar de tudo. Mas vamos entender um pouquinho por que chegou nesse ponto. Tem a ver com aquela evolução da história da arte, desde o Renascimento até o tempo chamado de pós-moderno. Isso aqui é uma palestra que eu podia dar umas 5 horas, eu vou fazer aqui em 5 minutos. Né? Então vocês prestem muita atenção, porque vai ser rápido mesmo. Recomendo a leitura de um livro, deve ter lido já muitos aqui, do Francis Schaeffer, A Morte da Razão. Quem já leu? Levanta a mão. A Morte da Razão. Tá pouco. A gente tem que ter pelo menos metade desse auditório aqui tendo lido. E é bom porque é um livro de 70 páginas, então você realmente lê o livrinho numa sentada, né? Francis Schaeffer, A Morte da Razão. É daqui que eu tiro alguns conceitos que eu estou trabalhando aqui. Por que a morte da razão? O Schaeffer entende que desde o período do Renascimento até o início da era pós-moderna, a razão humana foi morrendo. A cada nova geração, racionalidade foi se tornando irracionalidade. Por quê? Porque o abandono dos absolutos, dos conceitos absolutos, que na Idade Média eram aceitos, eram validados, isso foi se tornando cada vez mais a famosa frase, tudo é relativo. Então, a morte da razão se dá neste abandono dos conceitos de fato, de verdade, racionais. O Schaeffer, ele analisa algumas obras de arte que nos ajudam a entender isso. Essa mudança do pensamento, o redirecionamento de Deus, o foco da arte, para de focar em Deus e passa a se focar na natureza, no homem e, por fim, só naquilo que é degeneração da produção humana. Então, a frase central é essa. Lá no século XV, com o Renascimento, uma grande reviravolta de conceitos atingiu a arte. Desapareceu o interesse pelo celestial e surgiu interesse pelo terreno. Assim, a arte deixou de retratar o ideal celeste e passou a retratar a natureza. Aqui tem uma figura que o Schaeffer gosta de usar, e eu acho ela interessante, porque ela está no período ainda pré-Renascimento. É a chamada crucificação, veja aí, ano 1304, 1306. Se você olhar para essa figura, não sei se está aparecendo bem, acho que está, né? Está bem amplo. Se você olhar para essa figura, você percebe que ela é bem medieval mesmo. É uma cena terrestre, ok? Na terra, é o Calvário. Mas não parece nada na terra, parece alguma coisa lá no céu. Você quase não vê a terra. Quanto é que você vê de mundo, de terra aqui? Só aquilo que está, só aquele montinho de terra que está embaixo da cruz, do toco da cruz. É só isso que você enxerga. Quase não vê nem os pés em cima da terra. O resto está olhando para cima. Só está vendo céu. Veja, os anjos por trás voando, aqueles anjinhos bem medievais, né, com aquelas auréolas, né, ao redor da cabeça, os capacetes, né, ao redor da cabeça. As pessoas que estão aí, os santos, o próprio Cristo, a Maria e os apóstolos, todos também com aquela auréola de santo. Ou seja, isso aqui é uma descrição de uma imagem terrena, mas a ótica é celeste. Ou seja, o foco central é o transcendental, é aquilo que está além do que os olhos humanos podem ver. Não é a natureza, não é a matéria, não é o mundo, é o céu. Basicamente, isso é o que está por trás desta cena. Mas, a partir daí, com os vários artistas, né, esse ideal celeste foi sendo deixado de lado, abandonado, para surgir o ideal humano. E aqui eu uso uma outra figura, já de 1435, ou seja, 130 anos depois, né, a Virgem do Chanceler Roland, ou Roland, essa figura é muito interessante porque ela está no auge aí, né, do Renascimento. E se você observar, você vê que a Virgem é uma referência a Maria. Você tem uma mulher na cena, mas é difícil identificá-la com Maria. Exceto pelo fato de que no seu colo tem um bebê. E quando se pensa num bebê, assim você logo imagina a pessoa de Cristo. Até porque ele está fazendo, acho que não aparece na imagem, aquele gesto medieval característico de Jesus. Né? Aquela mão nessa posição. Então, identifica mesmo que é a pessoa de Jesus aqui. Mas o rosto da mulher que está segurando a criança, não tem nada a ver com Maria. Não tem a auréola, né? Não tem aquele capacete luminoso em volta da cabeça. E, aliás, é o rosto de uma prostituta conhecida da época. Isso aqui é século XV. Já se fazia isso, né, no século XV. Observe, eu já vou... Veja o manto vermelho. Vermelho, né? Geralmente Maria não aparece muito com manto vermelho, porque vermelho tem a figura de prostituição mesmo. E a cena é inteiramente terrestre. Veja o que está por trás. A natureza, um rio, um barco, as montanhas, o horizonte. Os artistas não estão mais olhando para o céu. Estão olhando para a terra. Eles não estão mais preocupados em retratar o ideal celeste. Estão preocupados em retratar o mundo. Por quê? Porque eles disseram, deixa o céu para lá. Eles disseram, não nos interessa mais saber os aspectos metafísicos, né, que estão além da física. Nos interessa saber o que é terreno, o que é humano. Ao ponto de retratar a figura de Maria com o rosto de uma prostituta. Bem ao estilo de uma prostituta. Uma quebra de conceitos. O que vai acontecer geração após geração? Geração é só olhar a história da arte. Você vai ver isso acontecendo a cada ponto. Então, a partir do iluminismo, e aí já é mais um século à frente, dois séculos à frente, a arte se tornou ainda mais subjetiva. A natureza não foi mais descrita objetivamente, mas de acordo com um ideal que está na mente do pintor. Tudo o que havia sido condenado nos tempos clássicos começou a ter valor, formas grotescas, estranhas, bizarras, desproporcionais, tudo isso passou a ter valor estético. Aqui tem um famoso quadro do Vincent van Gogh, que era filho de um pastor reformado, né, da Holanda, 1889, chamado A Noite Estrelada. Você olha para o quadro e diz, cadê as estrelas? É uma noite estrelada, mas cadê as estrelas? Não são tubos, são voltas com o pincel. Esse é um quadro que marcou época justamente por essa transição. Qual é a ideia aqui? Não se retrata mais o céu. Isso ficou para trás. Mas não se retrata mais nem mesmo a terra como ela é. Isso também ficou para trás. O que se retrata agora é o que eu quero ver. É o modo como eu vejo. Isso se chama subjetividade. É aí que está o subjetivismo da coisa. Aqui já século XX, né? Picasso, as jovens de Avignon, as moças, né? As jovens de Avignon. Quando você ouve esse título, as jovens de Avignon, se você conhece a região da França, você logo imagina jovens castas com aqueles vestidões, né? Do século XIX, bonitas, sombrinha, delicadas. Mas o Picasso retratou as jovens de Avignon desta maneira, com rostos demoníacos, deformados, né, malignos. Aqui tem muito do cubismo que ele ajudou a propagar, ainda não está bem na fase. Mas você vê, quer dizer, a subjetividade, não existe mais objetividade. O que importa é como eu enxergo as coisas. Daqui para frente o negócio só vai ficar cada vez mais subjetivo. Aqui está já, século XX, um famoso ready-made do francês Marcel Duchamp. Ele mandou para uma exposição um mictório, com um pseudônimo, 1917, colocado lá numa exposição de arte. Claro, estava querendo dizer, ó, isso aqui é arte. O que ele estava querendo dizer? Arte não existe. No fundo, arte não existe. Você vê a ideologia, o projeto, dizer, arte é só comércio. Aquele outro famoso, esse aqui, o Andy Warhol, que era tão criativo que ele pegava as latinhas de sopa Campbell e assinava. Isso aqui é arte. Uma latinha de sopa Campbell assinada. O que ele quer dizer com isso? Não existe arte. É só comércio. É uma ideologia de esquerda aqui por trás dessa. Só que as latinhas valem milhões hoje em dia. E ele queria dizer que a arte não existe, que era só comércio. Era um protesto contra o comércio. E hoje o pessoal paga milhões para ter uma latinha que protestava contra o capitalismo. Protestava contra o comércio. A banana também é bem famosa, o desenho da banana. Por aí vai com as mais modernas, ainda não pós-modernas, formas de arte, como pop art, op art, minimalismo, neoconcretismo, happening. Isso aqui é op art. A ideia é o seguinte, você entra numa sala dessas, você se desnorteia, você não consegue mais ver onde as coisas começam, onde é que elas terminam. O objetivo é mostrar, nada tem começo, nada tem fim. Isso aqui também é o chamado minimalismo, Dan Flavin. Você não consegue identificar o ambiente que você está, ou seja, qual é a mensagem? Tudo é inseguro, não existe nada concreto, não existe nada absoluto, tudo é relativo. Formas mais de arte que você não sabe o que quer dizer. Você vai em diversas praças pelo Brasil, está lá aquele negócio todo. Você fica olhando para aquilo. Você não sabe qual é o propósito. E, na verdade, é para isso mesmo. É para dizer, não tem propósito. Não existe propósito. Sua vida não tem propósito. Sua vida não tem começo, não fim, não se sabe o começo nem o fim. É viva. Só isso. Apenas viva. Isso aqui é happening art. O pessoal põe lá uma sala que parece uma borracharia, mas na verdade eles enchem de pneu lá. E ficam pulando em cima dos pneus, tira foto e põe na revista. É uma maneira de quebrar os conceitos. É igual aqueles quadros, né? Que você vai lá, aquele quadro todo subjetivo, e você fica lá dizendo, o que, que isso significa para mim? Não significa nada. Não é para significar nada. Se você está procurando significado, você está no lugar errado. Porque o único significado que se tem disso é nada tem sentido. Nada tem significado. No mundo da pós-modernidade, isso aqui não era ainda pós, isso aqui ainda é o auge da modernidade. O que vem depois disso é algo ainda mais fragmentado, algo ainda mais relativo. E, por fim, niilista, né? Ou seja, pessimismo total. Não há ideais, esse tipo de arte. Há apenas descaso e pessimismo em relação à vida. Esse é o pessimismo do mundo pós-moderno. Talvez por isso, meus irmãos, é que a igreja se sente acuada diante dessa, entre aspas, evolução. E prefira ficar no seu cantinho e dizer, nós não temos como fazer nada em relação a isso. Mas o silêncio da igreja, como já dizia João Calvino, significa a supressão da verdade. O silêncio da igreja significa que a verdade silencia, a verdade é escondida. Um resumo está aí. A arte renascentista deixou de acreditar em Deus e passou a crer no homem. Isso foi aumentado durante todo o iluminismo até o início do século XX. Então a arte deixou de crer no homem e passou a não crer em mais nada. Isso é a morte da razão. É aquilo que você pode observar no livro do Schaeffer. Mas como ninguém consegue viver com um eterno pessimismo, ou a pessoa se suicida, e muitos fazem, e grandes desses filósofos se suicidaram, porque eles fizeram o óbvio, o lógico da sua filosofia. Eles foram condizentes, só restava se matar mesmo. Se você não crê em nada, se o niilismo é tudo, então só resta se matar. Mas o pessoal não vai querer se matar, todo mundo. Então vai curtir a vida, como se não houvesse amanhã. Vai aproveitar das drogas, do sexo e no que mais tiver para curtir. Qual deve ser a atitude dos crentes, então, diante desses desafios? A mais praticada talvez seja essa aí, isolacionismo. Vamos ficar totalmente isolados. Mas isso não foi o que Jesus ensinou. Ele disse que nós não devíamos ser retirados do mundo, mas guardados do mal. Então, fugir, se isolar, ficar dentro das quatro paredes da igreja, não é essa a atitude melhor para o crente. A outra é mundanismo. Muitas igrejas seguem por esse conceito também. Ou seja, engolem toda a arte mundana. Recebem tudo o que o mundo tem para oferecer. São as igrejas emergentes, as igrejas pós-modernas. As igrejas que se isolam são as mais fundamentalistas. As igrejas que se abrem são as pós-modernas, as igrejas emergentes. Mas isso também Cristo nos ensinou. Ele disse que nós devíamos reter que é bom, examinar todas as coisas e fugir da forma de mal. Então nós não conseguimos influenciar o mundo nem fugindo dele, nem engolindo tudo o que ele tem para nos oferecer. São duas atitudes, as mais praticadas em todos os séculos, e que jamais deram poder ao cristianismo para fazer diferença na sociedade. Qual é, então, a melhor atitude? É a partir de uma cosmovisão centrada na Bíblia, no Deus soberano da Bíblia, ter um santo envolvimento com o mundo. Um envolvimento santo e criativo. Sim, Porque eu uso o texto aqui, eu podia usar muitos textos, mas eu usei esse texto inicial lá, em que Deus, quando cria o ser humano e os animais, então ele chama Adão e diz, participe. Dá o nome. Deus podia dar o nome que ele quisesse. Diz, não, Adão, eu quero que você tenha o mesmo poder criador, limitado, evidentemente, que eu tenho. Eu quero que você participe criativamente da minha criação. Você vai dominar sobre todas as coisas. Você vai exercer seu domínio sobre a criação. Percebe? Na essência da criação do ser humano está criatividade. Mas a criatividade foi distorcida por causa do pecado. Mas em Jesus Cristo, ela é restaurada também. Cada cristão é potencialmente alguém com criatividade para fazer grande diferença santa no mundo. Aí o porquê não faz sentido viver uma vida de isolacionismo, mas também não faz sentido mundanismo. Ou seja, nós podemos influenciar o mundo sem que ele nos influencie perversamente, é claro, até porque ninguém vive fora do mundo. O mundo nos influencia, evidentemente, mas ele não precisa nos influenciar de forma perversa. E nós podemos influenciá-lo de uma forma santa. Significa, portanto, que cada crente é chamado para ser um grande profissional em qualquer área da vida. Eu estou focando em artes aqui, porque é o meu ponto, porém, em quaisquer profissões, o crente é chamado para viver lá para a glória de Deus. E para isso ele tem que ser um bom profissional. O que quer que ele faça, ele tem que ser o melhor. Não para competir com os outros, não para ter salários mais altos, mas para glorificar o Deus que lhe deu esses atributos, que lhe deu essa capacidade criativa. Aqui eu termino com uma frase de alguém que entendeu muito bem essa questão, que chamava um teólogo holandês do século XIX, início do século XX, chamado Abraham Kuyper. O Kuyper foi primeiro ministro da Holanda entre o finalzinho do século XIX e o século XX. Ele fundou a Universidade Livre de Amsterdã, até hoje uma das mais conceituadas da Europa e do mundo. E ele era um calvinista, um teólogo reformado, mas também um chefe de Estado. E ele escreveu isto aqui: onde quer que o homem possa estar, tudo quanto possa fazer, em tudo que possa aplicar a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou no mundo da arte e ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face de Deus. Aqui o famoso corandeu, né? Diante da face de Deus. Está empregado no serviço de seu Deus. Deve obedecer estritamente seu Deus. E, acima de tudo, deve objetivar a glória de seu Deus. Isso aqui é uma frase que resume o que significa cosmovisão reformada. Viver em todas as áreas da nossa vida o melhor possível para a glória de Deus. É isso que eu tenho buscado fazer e incentivado também os cristãos, os crentes que eu conheço a realizarem. Nós precisamos de profissionais atuando em todas as áreas da ciência, na cultura, no entretenimento, em todas as áreas, mas não de acordo com a cosmovisão pós-moderna, aquela que veio se degenerando desde o Renascimento, e sim de acordo com a cosmovisão bíblica. As artes e a literatura podem ser um campo excepcional, onde artistas e escritores poderão transmitir a visão de mundo das escrituras. Isso se aplica à música, à pintura, ao cinema, à ficção, e a todas as expressões saudáveis de arte. Se alguém quiser conversar comigo, pode acessar, mandar e-mail leandro.lima@mackenzie.br. Eu sou professor lá no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Nós temos um centro de mestrados e doutorado. Nós atendemos pessoas do Brasil inteiro. Tem cursos online, inclusive. Você pode fazer pós-graduação online, se quiser, nesse local. Agora, rapidamente, eu vou passar para a segunda parte, que é falar sobre esse projeto aqui. Ou seja, justamente porque eu entendo que nós temos que produzir em todas as áreas, então eu tenho também me esforçado para produzir literatura. Essa aqui é literatura fantástica, né? Aquele estilo de Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis, nessa linha, embora não seja nenhuma coisa nem outra. Tem uma outra perspectiva que eu vou daqui a pouco mostrar. Aqui está a capa do volume 1, Crônicas de Luz e Sombras. Olam é uma palavra hebraica, porque toda a estrutura literária e o vocabulário do livro é construído sobre a língua hebraica, bíblica, né? Do Antigo Testamento. O nome é L.L. Wurlitzer, né? Leandro Lima Wurlitzer, é o nome da minha mãe. Aí foi um negócio de marketing aí para chamar um pouco de atenção. Se colocar Lima, ninguém compra, né? Mas não é pseudônimo total, não. O nome é verdadeiro. Existe. Vou passar rapidamente aqui um trailer, um book trailer. Tá já meio velhinho, mas dá para ter uma noção. Vai precisar do som ali. No final eu passo ele completo, se der tempo. Aqui tem um mapa, que é basicamente o mundo bíblico antigo, né? É um Oriente Médio ficcional, evidentemente. Para o lado esquerdo, meu, aqui que eu estou vendo, fica o que seria hoje o Mar Mediterrâneo, e do outro lado o Golfo Pérsico. Então, no meio aí tem o Mar Morto e os rios Tigre e Eufrates, que eu uso todos os nomes hebraicos. Por exemplo, o Tigre é o rio Hidekel. O hebraico no hebraico é assim esse nome, o aramaico, na verdade. E o Eufrates é o Perat. E todas as cidades que estão aí no mapa representam também termos hebraicos. Muitas cidades existiram. Por exemplo, Avilá, que é onde tudo começa, é citada em Gênesis 2. Depois, Ria, também é uma cidade que hoje chama Jericó. Naquele tempo era a cidade chamada em homenagem à lua. Enfim, depois, nos livros tem o mapa lá, em cores também, dá para ter uma noção. Aqui tem uma pequena sinopse que eu vou pular, depois lá no livro podem olhar também. Essa sinopse eu vou passar rapidamente. Então, o principal personagem do livro chama Ben. Ben em hebraico quer dizer filho. E a questão toda é de quem ele é filho. Então, o mistério do livro gira em torno desse personagem, porque ele vai se descobrindo ao longo da história para saber quem é esse Ben. Ele é apelidado de o guardião de livros, porque ele é um bibliotecário, então é um título mais chique, né? O guardião de livros. Ele trabalha numa espécie de biblioteca, numa cidade chamada Avilá. Ele foi criado por um homem misterioso que, nesse período, eles são lapidadores. O termo bíblico é latash. Então, eu criei essa ideia de que eles lapidavam pedras, que são mencionadas em Gênesis 2 como pedras Shoham. Essas pedras forneciam toda a tecnologia quase mágica, não exatamente magia, mais uma tecnologia, mas soa como mágica, desse período, através da lapidação dessas pedras. O Ben foi criado por um lapidador clandestino, que sumiu numa noite em que a casa deles foi incendiada. E aí a história começa. Ele vai ter que descobrir o que aconteceu com o mestre dele, que é o pai dele, adotivo. Ele vai ter que descobrir para onde foi. Ele vai ter que percorrer um caminho que o mestre deixou para ele indicado no mapa. E aí ele vai cair no meio de toda a história de uma grande guerra que está acontecendo nesse período, que é a Guerra das Sombras contra as cidades iluminadas, por isso Crônicas de Luz e Sombras. Eu coloco aí então no terceiro parágrafo: atraídos pelo destino, ele e os seus dois amigos mais íntimos acabam no centro dos grandes acontecimentos que determinarão a continuidade ou o fim de Olam. Entre reis e mestres lapidadores, tiranos e sacerdotes, princesas e guerreiros, descobrem o que há de melhor e pior nos seres humanos e em si mesmos. Há muitas criaturas que são tiradas da Bíblia, né? como Leviatã, como Behemote, os taninins, que são dragões, são criaturas da mitologia hebraica, e eles aparecem aqui. Demônios também, há várias classes de demônios que são citados na Bíblia hebraica, e aí esses personagens aparecem aqui, são evidentemente os inimigos, né? Cidades impressionantes e batalhas estão na rota do guardião de livros, mas ele terá que enfrentar outras batalhas íntimas, muitas escolhas, muitas decisões difíceis, entre paixão e amizade, entre permanecer, né, naquilo que ele até esse momento conhecia de seguro e embarcar em algo totalmente diferente. Enfim, as principais cidades de Olam estão aqui. A principal é Olamir. Ir é cidade, Olam, então cidade de Olam, quase como Brasília. Não fui muito criativo aqui, é verdade, né? Mas como ninguém sabe, né, fica como Olamir mesmo. O nome fica... É a cidade branca, a maior cidade, e tudo gira em torno dela até certo período da história. Aqui outra cidade, Betok Hamaim, em hebraico quer dizer no meio das águas. É uma cidade que é toda uma ilha, ela é toda com canais circulares, também uma parte importante da história acontece aqui, são cidades do reino de Olam. Aqui as cidades sombrias, Shashat, é uma espécie de, parecido com a Torre de Babel, né? A ideia era mais ou menos trazer um pouco disso, mas não tem nenhuma precisão histórica, é simplesmente uma cidade sombria, como uma torre. Shashat quer dizer perdição, algo como vão. Aqui, uma das cidades tenebrosas, Salmavet, quer dizer Vale das Sombras, é uma das principais cidades do Império dos Shedins. Shedim, em hebraico, quer dizer demônio. E é aí que estão os inimigos. Aqui um resuminho da história. Então, a saga Olam é uma trilogia. O volume 1 é Crônicas de Luz e Sombras. O volume 2 é Crônicas do Mundo e do Submundo. E o volume 3, que está sendo escrito ainda, é Crônicas da Morte e da Ressurreição. Os aspectos distintivos literários da obra, construído sobre a literatura hebraica antiga, com uma volumosa pesquisa na língua hebraica e na Bíblia hebraica, com termos, criaturas e tal. Um outro aspecto distintivo é a relação entre os opostos, os absolutos, né? Luz, sombras, mundo, submundo, morte e ressurreição. Esses contrastes são importantes na história. Um outro fator bem central são as pedras Shoham. Aí está o meu aspecto original, digamos assim, inovador. Cada livro tem alguma coisa que a história gira em torno daquilo, que é o aspecto central, que é o aspecto original, ou então é só cópia dos outros. Essas pedras Shoham são citadas em Gênesis 2.12 e foram traduzidas como ônix, lá em Gênesis 2.12. Fala, em Avilá havia ouro, bidélio e pedras Shoham. Ônix. Ouro, todo mundo sabe o que é? Bidélio é uma planta que você extrai da casca de uma planta, um líquido para fazer tintura. E aí, pedra Shoham, o que era? Ninguém sabe. Ônix é uma tradução, é um chute. E aí foi a hora que assim, a imaginação então, decolou. Né? E em torno dessas pedras Shoham é que eu construí toda a história de Olam. Quarto, cenas que privilegiam a ação e o dinamismo. Descrição de batalhas bem interessantes. Três narradores em cada livro. Então tem um narrador no livro 1, um no 2 e um outro no 3. Esses narradores também dão pontos de vista diferente a cada parte da história. E o tema central gira em torno do mistério envolvendo a pessoa de Ben, o guardião de livros. Aqui, uma das criaturas do mundo antigo, que são reconstruídas, dragões. Aqui, uma águia gigante. Essas ilustrações foram tiradas do livro, ou seja, um ilustrador desenhou aquilo que entendeu. Finalizando já, principais aspectos cristãos. Então, primeiro, a existência não é permeada pelo relativismo, mas por conceitos absolutos. E segundo, os contrastes são determinantes. Luz, sombras, mundo versus submundo, morte versus ressurreição. Um outro aspecto, a soberania de El. El, em hebraico, é Deus. Elohim, né? El, quase todos os nomes, né? Daniel, Miguel, termino com El no final, porque El é uma abreviação de Deus em hebraico. Então, El é o Deus discreto que aparece em todo o livro, porque não é um livro religioso, é uma ficção, mas aos poucos vai sendo revelado que todos os detalhes do mundo estão sob controle de El, e que ele tem propósitos, que ele tem planos, e ele está executando essas coisas. Então, há uma cosmovisão mesmo por trás do livro. O livro não é uma alegoria igual Nárnia. Nárnia é uma alegoria, ou seja, você lê o livro e tenta identificar o que isso significa por trás. Ah, o leão, legal, o leão é Aslan, é Jesus. Você faz essa relação. Você não deve fazer essa relação em Olam, porque não é uma alegoria, né? Hoje em dia não há mais muito espaço para fazer alegoria, foi mais algo do passado. Sem discutir o mérito fantástico de Nárnia, obviamente. Também não é exatamente igual o Senhor dos Anéis, que tem, digamos, uma mensagem mais subliminar de Deus. É mais subliminar. A minha mensagem é mais cosmovisão, ou seja, o mundo que é construído é um mundo que aponta para a existência de Deus, que aponta para a realidade da queda, do pecado, da corrupção, da condenação e também da redenção. Então, eu trabalho com esses quatro pilares: criação, queda, redenção e consumação ao longo do livro. Não de forma alegórica, mas de forma filosófica. Então, os diálogos, os discursos, as transformações que os personagens passam, as mudanças que eles experimentam, vão mostrando esses aspectos de Deus, do mal, da queda e da redenção. De maneira que o livro não é uma pregação, ele é uma história que uma pessoa pode ler e não entender nada de Deus. Pode. Quando eu fazia doutorado em letras, tinha uns colegas fazendo mestrado em letras na mesma sala, e uma colega lá usou o livro do C.S. Lewis para falar sobre o leão, a feiticeira, o guarda-roupa e tal, e aí numa certa altura ele falou: então, Aslan é Jesus. Metade da sala: hã? Não sabiam. Já tinham lido, já tinham assistido filme, não tinham identificado. Então, os livros não pregam o evangelho. Quem prega o evangelho somos nós. Né? Os livros podem ser úteis para nos ajudar a pregar o evangelho. Então eu nunca digo o seguinte: dê esse livro aqui que a pessoa vai ser evangelizada. Não, dê esse livro aqui para iniciar um diálogo com ela. Para iniciar uma conversa com ela. E deste modo você vai conseguir mostrar uma cosmovisão, uma visão de mundo diferente daquela que essa pessoa está acostumada. Meu tempo esgotou, eu vou parar aqui, deixando 10 minutinhos para algumas perguntas. Se alguém quiser aproveitar e perguntar alguma coisa sobre a história, sobre o processo de criação, sobre editor, não me pergunte, que eu não sei indicar editor. Se já tem esse livro pronto, eu não posso te ajudar.
A minha pergunta ela é mais objetiva. Assim, tem alguma previsão de quando vai ser lançado o terceiro livro?
Deve ter lido dois já. Essa pergunta eu tenho que responder todo dia. Não tem. Porque é o seguinte, eu estou escrevendo ainda, né? Eu estou com mais ou menos umas 80 páginas escritas, ele tem 400, então vai demorar um pouquinho, e eu estou um pouco sem pressa de terminar. Por quê? Porque é o último, tem que terminar bem. Não posso fazer uma coisa com muita pressa e depois eu me arrependo, né? Eu quase que reescrevo o livro outra vez quando eu reviso. Então, eu preciso ter uma certa... E também porque, como o livro agora é propriedade da Fiel, né? A Fiel adquiriu os direitos, então os lançamentos vão ser graduais. Vai relançar o 1, que está praticamente esgotado, não tem mais muitos exemplares do volume 1. Só tem o que está, acho que aqui. Até o pessoal está brincando que esse aí é o para guardar, que pode ser que depois que o autor morra, pode valer alguma coisa. Então, e aí vai relançar o 1, tá, o 2, aí, então eu acho que no ano que vem, talvez, ele vai estar pronto, de minha parte. Agora vamos ter que ver se para a editora é conveniente lançar o 3 ano que vem.
Mas a pergunta em relação a, talvez, a base de inspiração, por exemplo, Tolkien pegou muito emprestado da lenda dos Nibelung, né, da literatura nórdica, se não me engano. Uhum. Você teve alguma referência por ter passado pelo mundo de letras, literatura clássica e tal, Tem alguma referência de literatura antiga, anterior, que você usa, ou é mais baseado mesmo a partir da Bíblia?
Ok. Esse foi um ponto importante, porque quando eu comecei, eu quero escrever uma ficção, uma fantasia, porque é a hora que eu sempre gostei de ler e tal, então vou escrever isso. Mas o que eu vou escrever? Baseado em quê? Né? Você mesmo disse, o Tolkien usou alguns mitos, algumas lendas mais nórdicos. O C.S. Lewis usou muito a questão grega, né? A mitologia grega. Esse moderno aí, o Martin, né, da Guerra dos Tronos, usou muito a mitologia inglesa com alguma coisa mais oriental misturada, né? E aí eu pensei, que área, o que eu vou pegar que seja que ninguém usou? Eu pensei, tem uma coisa que ninguém usou ainda, hebraica. E aí, por acaso, eu sabia um pouco de hebraico? Não é por acaso. Então... Na verdade, eu trabalhei na minha casa, né? No que eu podia mesmo fazer, naquilo que eu tinha condições de trabalhar. Então, mas usei o útil ao agradável, ou seja, não havia nenhuma mitologia, nenhuma uma ficção, uma trilogia baseada no mundo hebraico antigo. Então, eu peguei. Então, tem todos esses referenciais de autores e tal, mas eu tento fugir um pouco deles, olhando para a inspiração bíblica mesmo e tentando criar alguma coisa minha. Ninguém é original, 100%. Ninguém. Isso é impossível. Né? Então, se você vai ver muito de Tolkien, você vai ver muito de C.S. Lewis, tá, sem dúvida, porque eu cresci lendo essas coisas. Então, é impossível me dissociar dessas coisas. Mas o esforço é não ser clone. Não ser clone de outras obras.